Moçada do programa Reggae in Box, como sempre, trazendo uma entrevista muito relevante, muita informação, além, é lógico, da musicalidade. E hoje eu estou com um brasileiro vencedor, e olha, não é à toa não. O cara mora na terra dos cangurus, na Austrália, mas ele faz um trabalho muito bonito. O nome dele é André Komaru, é cearense, e ele vai apresentar como e quando surgiu o projeto Be Happy Club. André, seja bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, agradecer pela tua participação. Nós estamos em várias rádios no Brasil e uma rádio na Itália, então seja bem-vindo, meu parceiro, e é uma honra. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu disse, eu tenho que levar essa informação para que o Brasil saiba que tem brasileiros vencedores e fazendo história fora do Brasil. Por favor, se apresente.
Muito obrigado, meu querido Zé Orlando. É uma honra participar aqui desse programa com você, Pedra Rara, e conversar sobre esse projeto tão bonito, né? Que vem transformando vidas através da música, né? É isso que a gente faz. O programa chama-se Be Happy Music Club. Eu fundei essa organização em 2016, há 4 anos atrás, 4 anos e pouquinho, foi em agosto de 2016, quando eu não tive a ideia, né? Eu gosto de falar que foi quando o universo me deu essa missão, esse chamado, né? E isso aconteceu no ano de 2016. E basicamente a história é a seguinte, Zé Orlando. Eu sou nascido e criado aqui no Ceará, como você mencionou, e saí do nosso Brasil em 2009, fui morar na Austrália para aprender a língua e ter uma experiência de vida. E me apaixonei pelo país, fui ficando, as coisas aconteceram positivamente. E já se foram 11 anos fora do Brasil. No entanto, em 2015, quando eu consegui minha residência, minha cidadania, eu estava sentindo um vazio. Tinha realizado muitas coisas legais, pessoais e profissionais, e tinha um pouco de vazio, né? E eu falei, cara, o que é que está acontecendo? E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e descobri que, na verdade, eu estava precisando give back, devolver, né? Para a comunidade, seja qual for e seja o que for. Eu venho de uma família aqui em Fortaleza que sempre teve muito afim comunitário, né? A minha mãe, quando era adolescente ali, ela gazeava aula na escola que ela estudava, comprava um saquinho de maçã e ia lá no IJF, um hospital público aqui de Fortaleza, para entregar maçã para as pessoas que estavam na área dos queimados ali, sabe? Para ajudar de alguma forma. E quando eu era pequenininho, eu e meu irmão, somos dois aqui em casa, o Rafael, meu pai e minha mãe, meu pai toca violão, minha mãe canta, e eles levavam a gente para uma casa, uma organização que toma conta de idosos aqui, chamada Lar Torres de Melo, e eles levavam a gente para lá, a gente passava o domingo inteiro lá tocando música para os idosos, né? Distribuindo alimentos e tendo um momento bacana, fraterno juntos. Então eu cresci nesse ambiente comunitário, onde a gente sempre estava dividindo o que a gente tinha. E nesses últimos anos da minha vida lá na Austrália, entre 2009 e 2015, eu estava trabalhando muito em prol dos meus goals, porque eu estava fora de uma zona de conforto, eu precisava melhorar a língua, eu precisava de emprego, eu estava longe da família. E eu conquistei todas essas coisas muito maravilhosas na minha vida, só que esse vazio ficou e eu tinha que preencher. Então eu decidi que era hora de dar uma reviravolta na vida. Eu e a minha companheira naquela época, Grace, que é um anjo na minha vida, é terapeuta ocupacional, decidimos largar tudo e irmos para um voluntário por tempo indeterminado. Esse voluntário foi escolhido, a gente escolheu as Ilhas Fiji, que é um país independente, é um conjunto de 323 ilhas, e essas ilhas ficam a mais ou menos 8 horas de voo da Austrália. Um pouquinho mais perto do fim do mundo ali. Muito legal. Um país incrível, muito humilde, uma cultura muito genuína, muitas pessoas ainda vivem da terra, do mar, da natureza, o que traz uma conexão muito importante para o ser humano. Eu aprendi muito com eles. E eu fui para lá com ela. Nós não tínhamos projetos, a gente foi lá ver o que acontecia. Ela conseguiu um projeto voluntário com a Embaixada Australiana, onde ela iria como terapeuta ocupacional capacitar professores de escolinhas especiais para crianças com deficiência nas ilhas. E eu fui trabalhar de pedreiro, ajudando a reconstruir a vila depois do ciclone, trabalhei também dando aulas de natação para criançada, também trabalhei num projeto de surf adaptado para pessoas com deficiência física, né, junto com a Associação de Surf de Fiji. Então, esses trabalhos foram sendo desenvolvidos e um dia a Grace voltou para a casinha onde a gente morava, e ela falou assim: André, fui numa escola hoje, cara, trabalhar com as crianças e com os professores, que é a Fiji School for the Blind, a escolinha de cegos para crianças de Fiji. E elas amam música, cara, então eu acho que você tem que ir lá conhecer elas. Eu falei: nossa, cara, vamos nessa. Meu coração disparou. E eu falei: quero muito tocar música para essa criançada. E aí eu fui lá, naquela semana. E chegando lá na escolinha, cara, a criançada linda, super receptiva, eu perguntei assim para elas: criançada, o que é que vocês querem ouvir? Que música que vocês gostam? E aí eles falaram assim: ó, reggae, reggae! Então elas queriam reggae, cara. E eu falei: ah, então vai dar tudo certo. E aí a gente sentou ali, eu peguei o violão e a primeira música que eu toquei foi Three Little Birds. E aí quando eu comecei a tocar o verso assim: Three Little Birds Outside My Doorsteps. Cara, elas começaram a cantar de volta. E rolou uma conexão de energia através da música e de amor fantástica, fenomenal, uma coisa muito única na minha vida, né? Apesar de não ser músico por formação, eu sempre tive banda na minha vida, de rock, de reggae, cresci nesse ambiente musical, mas, cara, nenhuma conexão musical que eu já tinha tido na minha vida foi tão forte quanto essa conexão que eu tive com essas crianças, cara. E foi, assim, um momento muito mágico. Né, eu vi a postura delas mudarem, eu vi o semblante delas mudarem, eu vi as crianças levantaram, dançaram, cantaram, se expressaram, suaram, foram felizes, foram crianças, né? E aí eu saí daquele momento, assim, entusiasmado, e fui lá na professora, chefe, lá na diretora, e falei: Sophie, eu tive um momento mágico, elas, essas crianças também, eu acho que a música pode trazer benefícios enormes aqui para essas crianças. E eu gostaria de saber se eu posso vir aqui mais vezes. E ela falou: a casa é sua, vem aí. E aí, cara, foi isso. Assim que começou o projeto Be Happy Music Club, eu continuei indo nessa escolinha e o projeto se desenvolveu de uma forma que nem eu esperava. Hoje já fazem 4 anos que a gente faz isso, né? E lá nas Ilhas Fiji temos 5 escolas, trabalhamos com mais de 200 crianças. São 224 crianças no momento, com diferentes tipos de deficiência. Trabalhamos com crianças cegas, autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiência física, traumas emocionais, porque muitas dessas crianças, infelizmente, são rejeitadas pelas suas famílias por conta das suas deficiências. E, inclusive, essa é a nossa missão, né? A nossa missão é de desenvolver o bem-estar físico e mental dessas crianças e, né, promover a inclusão social e a reconexão dessas crianças com as suas famílias e comunidades através de programas musicais.
André, eu vejo duas coisas aí. Tudo que você relatou aí, eu vejo que você foi contemplado, né, por uma conexão única e foi presenteado mais ainda por Deus e iluminado a fazer isso. E lembrando para os brasileiros aqui que não conhecem a Europa ou o resto do mundo, que o voluntariado é um serviço muito bem aceito e muito bem visto no resto do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil não tem essa mesma benesse, né? Infelizmente, ainda não tem. Mas a gente chega lá, né?
A gente chega lá. Mas você tem razão, Zé Orlando. O trabalho voluntário nos países pelos quais eu passei, eu posso falar mais propriamente da Austrália, né, onde já vivo há 11 anos, e também das Ilhas Fiji, onde a gente tem o programa e onde eu já morei também, que realmente é um trabalho que as pessoas recebem de braços abertos. Aqui no Brasil, eu acho que não só o voluntariado, mas também o que chamamos de terceiro setor, que a começar pelo rótulo já me incomoda, né? Porque as organizações não governamentais ou as organizações da sociedade civil, elas deveriam ser chamadas de setor prêmio, não de terceiro setor. O voluntariado é algo que é importantíssimo para complementar o trabalho de profissionais dessas ONGs, né? São pessoas que dedicam horários, né? Tempo, energia, dedicação, de coração. Elas não estão atrás de um retorno financeiro, elas estão fazendo de uma forma altruísta para ajudar em uma causa. E o que essas ONGs fazem nada mais é do que um atalho para resolver um problema socioambiental, socioeconômico, social, seja ele qual for, que o governo não consegue resolver. Então, assim, chamamos essas pessoas e essas organizações de terceiro setor, né? Que para mim, meu amigo, tem que ser chamado setor prêmio. Então, quando eu comparo esse setor, né, aqui no Brasil com a realidade na Austrália, realmente eu acho que a gente está muitos passos atrás, mas ao mesmo tempo eu sempre tento ver os lados positivos das moedas. E desde que eu cheguei no Brasil, nessa temporada mais longa que eu estou passando, cheguei aqui em fevereiro desse ano, de 2020, e já estou aqui há quase 9 meses. Eu tenho conectado e conhecido pessoas incríveis que estão trabalhando numa linha de frente assim honrosa e que me traz muita esperança de que a gente vai conseguir mudar essa realidade, tanto do que chamamos de terceiro setor, quanto da valorização que damos aos voluntários, meu amigo.
Eu vejo também dessa forma. Eu, por ter deficiência, por exemplo, eu não vendo deficiência, eu vendo trabalho. Eu trabalhei para a Polinésia Francesa e os caras não souberam que eu tinha deficiência. Eu gravava podcasts para lá, de reggae, e eles estavam muito interessados no meu trabalho e não no que eu tivesse a deficiência. E isso falta muito ainda aqui no Brasil, né? Mas voltando ao teu projeto, André, isso por enquanto está nas Ilhas Fiji. Você pretende explanar isso para a Austrália, para outros países? O que que tu pensa? É lógico que você não tem um futuro de certeza, mas se a gente também não faz um pouquinho dessa certeza, a gente não vai saber qual é, né?
Você está certíssimo. Na verdade, assim, o destino a gente traça, né? Eu acredito muito nisso. E eu acredito também que, apesar de não ser muito saudável criarmos expectativas, planejamento é muito importante, especialmente quando a gente está trabalhando, né, com um serviço que transforma a vida de pessoas, né, de crianças, de famílias e comunidades. Então, a gente vem planejando. Hoje, Zé Orlando, nós somos uma ONG, né? Uma ONG registrada tanto na Austrália quanto em Fiji. Nossa base operacional é nas ilhas, né? Nas Ilhas Fiji. Então, dentro do nosso planejamento de 5 anos, que a gente finalizou no ano passado, então nosso planejamento vai de 2020 a 2024. No entanto, agora com a pandemia, vai de 2021 a 2025, porque tudo que a gente tinha planejado não aconteceu por conta da pandemia.
Sem dúvida.
Mas o mundo precisava respirar, né? Eu vejo lados positivos para a pandemia também. Mas isso é um outro assunto, desculpa. Dentro do nosso plano, Zé Orlando, a gente tem o plano de iniciar a ONG aqui no Brasil no próximo ano. Essa é a grande novidade, a notícia boa que eu tenho para trazer aqui em primeira mão para o Pedra Rara. Essa decisão foi tomada no início desse ano e vim passar essa temporada mais longa no Brasil. E no momento a gente está trabalhando, né, nesse projeto escrito, um projeto muito bonito em que a gente vai colaborar inicialmente, né, com uma outra ONG aqui no Brasil, aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Essa ONG chama-se Instituto Povo do Mar. E a gente vai tomar conta dos projetos musicais dessa ONG. O que eles fazem hoje é Eles trabalham com as comunidades do Caça e Pesca, Serve Luz e Praia do Futuro, né, ali na região do litoral leste da cidade de Fortaleza. E a gente vai diagnosticar, já estamos diagnosticando essas 400 crianças que eles trabalham, para entender qual é o número de crianças com deficiência. E a gente vai aplicar trabalhos específicos de musicoterapia com profissionais de musicoterapia para essas crianças com deficiência 2 dias na semana. E os outros 3 dias da semana, a gente vai trabalhar a parte artística e lúdica da música com professores de teclado, percussão voltado para o maracatu, dança voltado para a dança de coco, que é a dança dos pescadores, ukulele, violão, onde nessas aulas lúdicas e artísticas de música e de musicalização, a gente vai trazer crianças da comunidade, crianças típicas, para misturar junto com essas crianças atípicas e trabalhar um processo de inclusão dentro dessa musicalização, com o objetivo de criar apresentações para levar para a sociedade teatro musical e apresentações musicais. Então, é um programa bem bonito que a gente está adaptando, né, de uma forma muito bacana para a realidade no Brasil, com foco ainda mais forte na musicoterapia, em trabalhando pequenos grupos de crianças com deficiência e trabalhando muito forte também com a questão da musicalidade, a musicalização no desenvolvimento artístico dessas crianças. Então, estamos nesse momento trabalhando, escrevendo o projeto, recrutando pessoas, artistas, músicos, musicoterapeutas. Fechamos já a parceria com o Instituto Povo do Mar e agora está chegando o momento de sair batendo na porta, né, da iniciativa privada, para a gente conseguir o suporte necessário para fazer isso acontecer. Então essa é a grande notícia aí que eu tinha para dividir com você. Estou muito feliz, acredito que se tudo der certo a gente deva começar a trabalhar com essas famílias e crianças no início do próximo ano.
Meu parceiro, eu quero te dizer que o que você precisar de nós aqui em termos de divulgação, não bata na porta, empurre a porta que ela vai estar aberta para você, tá? Nesse sentido, porque a ideia da Pedra Rara é justamente essa. Aqui o reggae é diferente. Agora, de nada, eu imagino que tu seja bem jovem e já tenha uma vasta experiência tanto no Brasil quanto na Austrália. Por que é mais fácil, André, as pessoas de lá darem mais, por exemplo, ênfase a coisas como a própria inclusão, do que aqui no Brasil? A gente vê que aqui no Brasil a própria lei brasileira de inclusão é uma das melhores leis do mundo e, infelizmente, não tem tanto respaldo através das instituições, do governo. Como você vislumbra isso? Como você imagina isso?
Quando eu comparo esse reconhecimento, né, do setor prêmio, vamos chamar de setor prêmio, né, eu vejo assim, Zé Orlando, aqui no Brasil, é como se essas organizações estivessem dentro de um país com cultura de esmola, sabe? Uhum. Então, assim, criou-se no momento algo que chama-se negócio de impacto, que são organizações filantrópicas que vendem serviços e o lucro desse serviço é 100% investido de volta no trabalho filantrópico para que essa filantropia possa ser sustentável. É um modelo que se cria justamente pela falta de incentivo em todos os outros âmbitos da sociedade, seja na iniciativa privada, poder público ou sociedade civil. Porque, por exemplo, para eu iniciar o Be Happy Music Club aqui, se eu não quisesse depender de ninguém, eu teria que vender sessões clínicas de musicoterapia, sessões artísticas de música para famílias que poderiam pagar, para que eu pudesse cobrir os custos da ONG, pagar os profissionais, todos os custos que a gente tem, para o que sobrasse conseguir investir para a gente continuar de forma sustentável. Então acaba que vira um business e você perde um pouco o foco, né, da filantropia, do altruísmo que você quer construir, na minha opinião pessoal. Então eu vejo que, assim, hoje está estimado que aqui no Brasil existe 850 mil organizações não governamentais, que agora chamamos de OSC, né, Organizações da Sociedade Civil. 850 mil. E aí as pessoas me perguntam assim, às vezes, André, você acha que isso é bom? Eu falo assim, olha, eu acho que não é bom nem ruim, é necessário. Porque significa que estamos criando ferramentas para trabalhar e desenvolver projetos para ajudar a comunidade, a natureza, nós mesmos, e não estamos esperando pelo governo. Só que ao mesmo tempo, essas ONGs sofrem muito porque não existe esse incentivo, sabe, Zé Orlando? Então, lá na Austrália, por exemplo, o que a gente faz na Austrália é um país rico, né? O Brasil também é, só que essa riqueza é muito mal distribuída. E na Austrália é uma riqueza muito mais distribuída. Então, o que eu gosto de falar é que a gente faz um trabalho de Robin Hood. Eu vou lá na Austrália, capto recursos financeiros lá e levo música para Fiji, um país em desenvolvimento, pobre, que precisa, né, de música e arte dentro do país e muitas outras coisas que precisam. Então, aqui dentro do Brasil, por exemplo, eu não vou ter essa opção de ir em outro país para trazer dinheiro para cá. Eu preciso trabalhar com o âmbito e com a realidade brasileira. E ao mesmo tempo, numa realidade do Ceará, eu sei que o empresário cearense ainda não tem essa mentalidade de contribuir com esse setor, né? E depender do poder público é uma roleta russa, né? Eu venho conhecendo muitos fundadores de ONGs aqui no Ceará e todos eles falam, André, muda gestão, entra eleição, a gente não sabe se a verba vai vir mais ou se não vai vir mais, e aí a gente fica tudo de cabelo em pé. Então, quando a gente fala de um serviço para uma comunidade, né, no meu caso, para crianças com deficiência, a partir do momento que eu ofereço esse serviço, eu não posso correr o risco de não entregar só a metade do que eu tô oferecendo. É um serviço que vai mudar a vida dessas crianças. Então eu preciso ter certeza de que esse serviço vai ter continuidade, vai ter qualidade, vai ser sustentável, né? Então eu acho que é um desafio ainda no nosso país fazer isso. Existe uma discrepância quando você compara a valorização tanto do poder público quanto da iniciativa privada, quanto o reconhecimento social, nós como indivíduos brasileiros, cidadãos. Eu acho que a gente valoriza muito menos esse tipo de serviço e contribui muito menos para esse tipo de serviço do que lá na Austrália, inclusive nas doações individuais, né? Porque hoje, se você parar para pensar, lá na Austrália, para a gente conseguir levar 1 hora de música para uma escola, custa para a gente em torno de 30 dólares. Quando você coloca isso na ponta do papel, 30 dólares você gasta indo comendo um café da manhã fora, né? Então, você parar friamente para pensar, se você achar uma causa que lhe toca o coração, que você acha que é importante e você vê que a organização é genuína, se você doar um café da manhã por mês para essa instituição, você está fazendo uma diferença enorme para essa instituição. E, infelizmente, aqui no Brasil você não vê esse movimento de doações mensais, né? É muito complicado, inclusive. Isso eu estou te falando pelo feedback que eu pego de, né, pessoas que trabalham nessa linha de frente. Então, temos que evoluir na mentalidade empresarial, temos que evoluir nas nossas ações individuais, não só no nosso voluntariado. Dia das crianças, vou comprar uns brinquedos e vou levar ali. Dia dos idosos, vou lá no Lar Torre de. Não. Sim, como eu posso realmente fazer a diferença? E, obviamente, o governo, o poder público tem que melhorar os incentivos, né? Tem que desburocratizar mais, na minha opinião, essa fomentação de editais, né, para arte, para cultura, para música, para dança, para todas essas ferramentas de arte que a gente tem que mudam vidas realmente.
E aí você vê que, por exemplo, como você bem frisou, dia das crianças, ou dia dos idosos, ou dia sei lá de quem. Dia das crianças são todos os dias, né? Dia dos idosos são todos os dias. Então, se a gente não tem a capacidade de pensar que você, com um pouco do que você tem, para quem não tem perspectiva de nada, é muito. Aí eu não sei em que universo essa pessoa está, né, meu parceiro?
Pô, sem dúvida, viu, Zé Orlando? É algo que, para mim, assim, como eu falei, né? Eu venho de uma família, eu sou uma porcentagem pequena da população, né? Tive acesso à educação, sempre tive um teto, sempre tive comida, né? E fui criado numa família que sempre dividiu, né? Então, ainda mais agora, depois de estar dentro desse projeto filantrópico, que já dura 4 anos, quase 4 anos e meio da minha vida, é um mosquitinho que te pica, que não tem mais volta. Assim, eu não consigo ver a minha vida mais fazendo nenhum trabalho na área profissional e pessoal que não esteja pensando na minha relação com o próximo e com o meio ambiente, né? Porque é o mínimo, a gente está numa curva acentuada tão grande, num caminho tão errado, né, com o level de pobreza, falta de recursos básicos de sobrevivência para os seres humanos e para a natureza, né? Eu gosto sempre de colocar nós, a raça humana, no mesmo level, no mesmo nível da natureza. Não é que o humano é a prioridade, nós como um todo, como organismos vivos, precisamos nos reconectar e encontrar esse balanço que já não existe mais. Então essa curva está tão desbalanceada que hoje é uma obrigação para quem tem o mínimo dividir um pouquinho com a pessoa ao lado, né? E eu não estou falando só de dar o alimento para o cara que está na rua pedindo esmola ou nada disso, não. Mas realmente parar para pensar como eu posso fazer a diferença na vida de alguém. Como eu posso fazer a diferença para o planeta, para o ecossistema, para o oceano, para a terra, para a comunidade que está do lado do meu prédio de 25 andares, né? Como eu posso fazer essa diferença? Então, acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente mudaria. Eu sou muito fã de uma frase que fala assim, a revolução do amor para todos os seres vivos começa dentro de nós. E eu tenho essa frase tatuada no meu braço, né? Porque é algo todos os dias da minha vida. Então, assim, as pessoas às vezes pensam, puta, mas será que eu sozinho vou conseguir mudar? Você sozinho não muda, mas se você não começar, também nunca vai mudar. Então acho que todo mundo tem que fazer essa parte.
É a história do beija-flor no incêndio, né?
É a história do beija-flor no incêndio, exatamente. É uma forma linda, é uma bela analogia, inclusive, Zé Orlando. É exatamente isso, cara. Um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de senso comum, de solidariedade, de compaixão, e esse mundo estaria, cara, tão bonito, né? Somos tão felizados, né, cara? Quando a gente para pensar que a gente tá num planeta que é o único planeta do sistema solar que gera oxigênio, né? Que tem vida, né? E sabe-se lá quantos desses planetas azuis, que nem é o planeta Terra, que é chamado de planeta Terra, devia ser planeta Água, né? Porque 70% do planeta é água.
Sim.
Mas imagina como somos sortudos. Então, o mínimo que a gente tinha que fazer é cuidar de nós mesmos, né? Como seres humanos, a nossa raça humana como espécie e também de tudo que está ao nosso redor.
Bom, André, eu imagino que tanto quanto outras pessoas que saem do Brasil, tu tiveste algumas dificuldades ao chegar na Austrália. Fala para nós aí um pouquinho delas.
Zé Orlando, eu acho que eu sou um cara tão, tão positivo assim, cara, que essas dificuldades, como é que eu posso explicar isso para você? Elas são necessárias para todo mundo, os riscos, as dificuldades, os erros, né? A gente tem que ser os melhores amigos dos nossos erros, né? Para a gente aprender e não cometê-los mais uma vez. Mas quando você me pergunta dessas dificuldades, cara, eu não consigo colocar essas experiências em dificuldades. Mas assim, eu tenho momentos que eu posso... Eu tenho um momento específico, em 11 anos de Austrália, teve um dia da minha vida na Austrália que eu chorei assim, com um pouco de desespero. Mas foi o único momento que eu poderia chamar de dificuldade, assim, realmente. Uhum. Que foi um momento assim que eu tava trabalhando muito, né? Eu cheguei lá trabalhando como garçom. Então eu trabalhava 5 horas da manhã, chegava num café, num coffee shop, trabalhava pá, 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 muito, aí acabava o expediente 4 horas da tarde, com meia hora de break, e aí eu já tinha que sair 4 horas da tarde, pegar um trem, ir para outra praia, onde eu começava a trabalhar num restaurante grego, e aí era, pum, trabalhava pá, 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 até 1, 2 horas da manhã. E aí nessa rotina toda ainda tinha a escolinha de inglês que eu praticava, o inglês, fazia inglês, né, tava estudando inglês, então assim, tava numa rotina bem louca. E aí teve um dia que eu tava muito cansado, não tinha conseguido comer, tava fraco, pálido, e tava saindo do café pro restaurante nessa transição no final da tarde, me sentei assim, quase que eu desmaio, trocando de roupa de um restaurante pro outro, falei, cara, hoje vai ser complicado, continuei, fui pro restaurante, trabalhei, Sei que eu cheguei em casa, era já meia-noite, 1 hora da manhã, muito cansado. E aí eu sentei assim na poltrona lá de casa, deitei, coloquei uma música, abri uma cerveja assim pra tomar antes de dormir. Aí quando eu dou um gole de cerveja, eu começo a ver pingos de água cair assim no telhado da casa. E eu amo, né? A chuva pra mim é vida, né? Aqui no Ceará é muito seco, então, né, chuva, o cheiro da chuva é muito bonito, é muito bom. E aí aquele cheiro veio assim, eu falei, puta, cara, olha aquele cheiro do mormaço, a chuva subindo, a terra molhada. E aí eu lembrei que todas as minhas roupas estavam penduradas num varalzinho lá fora no quintal da casa e tava ficando tudo molhado. Falei, puta, cara, agora levantei, fui lá fora, cansado, com fome, pegando roupa por roupa e tudo ficando molhado. E teve uma hora que eu, com a bacia quase cheia, tudo molhado, eu comecei a chorar assim. E eu falei, rapaz, o que é que eu tô fazendo, bicho? Saí lá do meu país, tô aqui já faz 1 ano, não sei o que vai acontecer. Esses pensamentos desnecessários, assim, do nosso ego, né, das expectativas, dos anseios, vieram todos à tona. E por 1 minuto, assim, eu, num desespero, aí eu parei, respirei, e eu falei assim, cara, sabe o que é isso aqui? Isso é um problema de primeiro mundo. Eu tenho tudo, inclusive a escolha. Se eu quiser voltar pro Brasil, eu volto amanhã. Então vamos parar de chororô aqui, vamos botar essa roupinha pra secar outro dia, vamos tomar um banho e dormir, que amanhã tem mais trabalho. E acabou-se, meu irmão, acabou o chororô, e eu continuei nessa missão. Mas quando você me pergunta sobre dificuldades, cara, assim, teve um dia que eu fui comprar um sanduíche na padaria, e eu tinha, o sanduíche era 12 dólares, e eu tinha só 8 dólares na minha conta, sabe? Aí eu lembro desse dia também que eu falei, bicho, não tô, sabe? Essas coisas assim. Mas é o que eu tô te falando, é o que eu gosto de chamar de problemas de primeiro mundo, né? Porque eu, problemas reais, cara, pô, eu sou saudável, sabe? Eu tenho escolhas, né? Então isso pra mim é privilégio, por isso que eu acho que eu não tenho o direito de reclamar muito da vida, não.
Maravilha, André. E que bom de ouvir isso, porque a gente vê muitas pessoas reclamando de absolutamente nada, tendo tudo e reclamando de absolutamente nada. Agora, com relação à tua adaptação lá, porque são 13 horas, se não me engano, de diferença daqui, né?
Isso, são 13, no momento são 14 horas de diferença, porque eles estão no horário de verão lá, né? E para chegar lá é um rolê, né? É um rolê, você sai daqui na sexta, e aí você chega lá, você demora 2 dias para chegar e você chega na sexta. Um negócio assim meio doido. É engraçado, cara. Mas, cara, olha, a minha adaptação com a cultura australiana, Zé, foi muito bonita, cara, porque além do reggae, eu gosto muito do rock. Sou fã de muitas bandas australianas, Inessex, Midnight Oil, AC/DC, né? Gosto muito de várias Ganga Janga. Então, eu gosto muito de várias bandas lá na Austrália. Então, quando eu cheguei lá, cara, eu me identifiquei muito já assim, com a galera do surf, que curtia esse som também. Então, a música sempre foi muito parte de mim, né? Então, eu cheguei lá, já arrumei um brother australiano que cantava e tocava também. E aí, a gente fez uma dupla e saiu tocando aí, fez um projeto musical. Depois, tive uma banda de rock lá também. E sabe, a minha namorada era australiana. Então, eu me adaptei muito fácil, muito rápido àquela cultura, eu fui muito aberto para receber o que eles tinham para oferecer, né? E eu acredito que a adaptação foi muito legal, cara. Eu vejo muito brasileiro com dificuldade de adaptação, mas eu acho que, na minha opinião, é muito relacionado a você sair do Brasil sem querer que o Brasil saia de você, 100%. Você não se abre para experiências, aí você só anda com brasileiro, aí quando você se encontra com pessoas de outra cultura, você só quer falar de como o Brasil é melhor nisso, o Brasil é melhor naquilo, como, acho que quase como uma ferramenta de defesa, porque você está fora do seu ninho, da sua zona de conforto. Mas isso tudo é bobagem, cara. Quando você está num lugar assim, fora da sua zona de conforto, você tem mesmo que aprender a cultura do país, a língua, os costumes, emergir culturalmente dentro desse lugar, porque aí você vai realmente sentir o que esse país tem para te oferecer, e se você gostar e se adaptar, você continua. Se não, você pelo menos experienciou, criou laços, aprendeu coisas, depois continuou o seu rolê, entendeu? Mas a minha adaptação foi muito tranquila, cara. Graças a Deus, assim, foi bem de boa.
Maravilha. Bom, para você que está chegando agora, está ouvindo o nosso programa agora, nós estamos conversando com o André Komaru, que é o mentor, digamos assim, do B-Rap Music Club na Austrália, que o ano que vem está vindo para o Brasil. André, e qual mensagem você deixaria para esses jovens brasileiros que estão aí, principalmente nessa pandemia, achando que está tudo perdido, que, eu não tenho perspectiva de nada? O que você, um viajante, né, que saiu daqui do Brasil, eu vou falar isso não pejorativamente, mas vou falar no modo bem tranquilo, sem nada, e conseguiu algo extraordinário na vida lá na Austrália. O que você diria para essa galera?
Tem uma frase, Zé, que eu acho muito legal. Eu vou traduzir ela mais ou menos dando sentido ao que eu quero falar, que é assim, ó. Em inglês, ela seria: don't ask the world what the world needs. Ask yourself what makes you alive, and then go do that. Because what the world needs is people who have come alive. Então, essa tradução seria assim: não pergunte ao mundo o que o mundo precisa. Pergunte a você o que te faz vivo. E vá lá e faça isso. Porque o que o mundo precisa são de pessoas que encontraram a razão para viver. Então, minha mensagem para as pessoas que, né, passaram pela pandemia de uma forma não positiva, né? Eu acho que a pandemia realmente foi uma tragédia para muitas famílias, né? De muitas formas, pessoas perderam entes queridos, e eu me comovo muito com isso, tenho total respeito por isso. Mas eu acho que a pandemia, dentro do melhor sentido dessa palavra, foi um mal necessário, e é um mal necessário para o nosso planeta. Eu acho que, na minha opinião pessoal, nada mais é do que a natureza lutando por ela. Né? O planeta como organismo vivo falando assim: olha, ser humano, você está me maltratando de uma forma que daqui a 100 anos eu não vou existir. Então, meu sistema imunológico chamado Covid vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Então, é realmente o que eu acredito. E eu acho que a gente tem que olhar para um lado positivo. Né? Então, eu acho que a pandemia trouxe para pessoas na nossa condição, pessoas que têm um teto, pessoas que têm acesso à comida, pessoas que não perderam o emprego, pessoas que têm um suporte familiar. Eu acho que para essa parcela da população, trouxe um momento importante para você refletir com você mesmo quem você é, o que você quer fazer, por que você veio ao mundo, né? Descobrir mais essa parte espiritual que é tão importante, essa reconexão com você mesmo, a reconexão com as coisas simples, né, a reconexão com a natureza, a valorizar mais o que nós temos e parar de se preocupar com o que nós não temos, com a felicidade artificial do que nós ainda nem conquistamos, né, que a indústria, o capitalismo e a mídia fazem com que a gente consuma, e a gente para de olhar para dentro, né, para as coisas que realmente importam. Então, acho que a minha mensagem para todo mundo é isso: olhe para dentro, veja o que te faz vivo, né, e faça isso. Vá atrás do que te faz vivo, mas faça isso de forma genuína. E sempre lembre de uma coisa, que é uma outra frase que eu amo: do what you love and help along the way. Faça o que você ama e ajude durante essa jornada. Então, acho que essa é a minha mensagem para todos os ouvintes aí da nossa querida Pedra Rara.
Maravilha, André. Agora me diga uma coisa: nas questões políticas, na Austrália há tanta atrocidade política quanto no Brasil?
Não há tanta atrocidade, nem nas Ilhas Fiji, nem na Austrália. Né, o governo australiano, ele é um governo que está embaixo da rainha da Inglaterra, o que não quer dizer nada, mas é só para colocar vocês num contexto cultural. Uhum. Então, eles têm um primeiro-ministro lá, é uma monarquia parlamentarista, e existe, obviamente, a parte da população desgostosa com o que o primeiro-ministro faz, e eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que a Austrália tem diversos pontos positivos da forma de governar o país, mas eu acho que eles têm que olhar mais para a natureza. Eu acho que o minério na Austrália é muito agressivo e está realmente destruindo a natureza e é um grande causador do buraco da camada de ozônio e, né, da mudança climática, que é o que vai acabar o mundo. Mas em termos gerais, a relação do governo com a sociedade funciona de uma forma muito mais harmônica e justa, né, do que o que acontece aqui no Brasil, sem dúvida alguma.
André, como nós podemos encontrar o BeHap Music Club através das mídias sociais?
Obrigado, Zé Orlando, por tocar nesse ponto. É importante, às vezes eu falo tanto sobre o projeto, tão apaixonado, e esqueço de falar para as pessoas como podem ajudar e acessar, né? Então hoje nós temos uma conta no Instagram, né? BeHap Music Club. Você pode ir lá no Instagram e seguir a gente. Temos um canal no YouTube que eu realmente recomendo vocês fazerem lá a inscrição no nosso canal do YouTube, porque tem vídeos maravilhosos, né, audiovisuais e sonoros, né, das crianças cantando e dançando, tocando instrumentos. Então acho, recomendo, se você colocar BeHap Music Club no YouTube, você também acha a gente. Temos uma página também no Facebook. E temos o nosso próprio website, que é www.behappymusicclub.org. E lá você vai encontrar a nossa missão, nossa visão, vai conhecer nosso time de professores nas 5 escolas que a gente trabalha, vai conhecer um pouco mais a nossa metodologia, vai dar uma olhada também na nossa página de doação, que é algo bem importante, né, essa energia que a gente precisa para conseguir fazer o projeto ser sustentável. Você pode doar daqui do Brasil, com cartão, através do PayPal, doações pontuais ou doações mensais. Vamos lançar, inclusive, Zé, uma campanha de arrecadação específica para iniciar o projeto aqui no Brasil. Isso deve acontecer em meados de novembro para dezembro. A gente está preparando isso aí. E o nosso website está sendo reformulado justamente porque com o lançamento do novo website vai vir a opção para você ter todo o acesso à informação do nosso website em português, e você vai conseguir fazer doações por lá também. E essas doações, nesse período dessa captação, aqui no Brasil, todo o dinheiro doado vai ser especificamente destinado ao início do projeto aqui no Brasil, com a nossa primeira escola da BeHap Music Club. Então, estou muito feliz de falar isso, porque é uma energia assim que a gente tem que espalhar mesmo.
Mas há uma quantidade, por exemplo, para doação, ou você doa quanto imagina? Como é que funciona?
A gente tem sugestões de doações lá, então vai de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, você pode doar, e qualquer valor acima disso você pode digitar o que você quer escrever, o que você quer doar, enfim. Existe também uma possibilidade de você apadrinhar uma escola, se você quiser, né? Existe uma informação sobre esse valor. Essa escola, no caso, em Fiji, não vai ser possível abrir isso para o Brasil ainda. Na verdade, é possível apadrinhar o primeiro projeto no Brasil, né? Só é difícil fazer isso acontecer você como uma pessoa física, né? Mas pessoas jurídicas, a gente está, inclusive, procurando padrinhos nesse momento para que a gente consiga mais de um padrinho ou um padrinho, para que a gente consiga ter essa ajuda financeira para fazer o projeto acontecer aqui no Brasil também.
Maravilha! André Komaru, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, e como eu frisei anteriormente, se sinta à vontade para quaisquer coisa que você queira divulgar do BeHap Music Club, seja no Brasil, seja na Austrália, seja nas Ilhas Fiji. A Pedra Rara estará à inteira disposição para a divulgação.
Muitíssimo obrigado, Zé, assim, por abrir, deixar essa porta escancarada, né, da rádio, né, da Pedra Rara. Foi um prazer enorme dividir um pouquinho da minha história, da história da BeHap Music Club, né? Queria dizer assim que, galera, música transforma vidas, sim. Queria também lhe falar num level mais pessoal, Zé, que eu lhe conheço mesmo antes de eu ir embora para a Austrália, né? Através do trabalho com a tribo. Então, sou um grande fã. Então, muito obrigado por você me receber, né, de coração aberto aqui na rádio. E foi uma satisfação enorme, cara, dividir esse projeto com você. E como eu lhe falei, eu venho conhecendo pessoas inspiradoras aí durante essa jornada de 9 meses aqui de volta no Brasil, que estão fazendo trabalhos lindos aí, né, de inclusão social através da música, projetos musicais. E então, se você precisar de outras pessoas que gostam de chamar de heróis, né, você me dá um alô e eu vou ter todo o prazer de lhe conectar com essa galera toda para que você possa ter mais aí elementos, né, da mensagem positiva para ser passada. Então, obrigado, gratidão, desejando aí para todo mundo que está ouvindo um dia, uma noite de luz e com muita positividade.
Valeu, André. Muito obrigado, irmão.
Obrigado, irmão. Um grande abraço.